Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje nós estamos falando sobre desenvolvimento de fármacos. E conosco no estúdio a professora Janete Nogueira de Francisque e Robson Santos, do ICB da UFMG. Nesse bloco, eu gostaria que a gente discutisse a questão das patentes. Nós temos aqui na UFMG a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, e se a gente for no site dessa coordenadoria, lá tem o número de patentes que são já oferecidas, algumas que estão sendo requeridas. Então, patentes internacionais da UFMG são 7, nacionais 5 e vários pedidos. Patentes internacionais nós temos 23, patentes nacionais nós temos 235 pedidos. É claro que aqui envolvem vários tipos de estudos, desde uma descarga para vaso sanitário até algumas vacinas, né? Então, antes da gente conversar sobre a importância disso, queria que o professor Robson, que, né, que está envolvido com essa questão de patente, explicasse para a gente o que é uma patente, né, e diferenciar o que é uma patente internacional e nacional. Você pode fazer isso para a gente?
Vou explicar aqui com a melhor forma possível, né? A patente nada mais é do que é uma carta que é concedida para o inventor, né, que confere propriedade intelectual, ou seja, um documento que confere a quem inventou, fez qualquer invenção, de que ele pode explorar aquilo por 20 anos, né?
E que ele seria o único.
Seria o único, quer dizer, quem quiser usar aquele conceito para ter lucro, algum benefício, vai ter que pagar royalties para o inventor. Antes disso, vem a aplicação de patentes, que também é uma garantia. Quando a gente faz um depósito de patente, mesmo que ela não seja concedida, na verdade, ninguém mais vai poder usar aquele princípio, porque ela vai fazer parte do que a gente chama estado da técnica. É como se fosse uma publicação, uma notícia no jornal. Por exemplo, extrato de uva serve para tratar a doença do coração.
De fazer isso
já,
pessoa já tem o direito?
Porque não, passaria a não ser mais novidade alguém que fosse fazer um estudo, tentar depositar uma patente com esse assunto, né? Então é uma proteção assim, que só impede que outro faça. Não leva a nada, mas já é uma proteção.
Ô Robson, e que órgão que o inventor vai para pedir uma patente? Quem que dá essa carta?
Não, pois é, então aí é que vem a questão do nacional e internacional. Na UFMG, um professor da UFMG, ou outros professores, ou outros inventores, podem procurar a CTIT, por exemplo, aqui da UFMG, e a CTIT toma providência para depositar no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.
Ah, então esse que é o órgão federal,
é a aplicação,
né?
Nacional, INPI. Isso, INPI. Existe, então, um período de graça, um período de sigilo, no qual só o inventor é que sabe que depositou aquilo e o INPI. Isso não é divulgado. Isso permite ao inventor trabalhar mais na invenção dele, aperfeiçoar, depositar outros exemplos para dar suporte à invenção dele. E, passado esse período de graça, então tem que se fazer, optar por que países vai se fazer o depósito fora, né, do país. Inicialmente tem o PCT, que é um depósito como se fosse o nacional, mas já indicando nesse documento em quais países vai ser depositada a patente. Então isso a gente também tem um prazo, né, e vencido esse prazo, então tem que se começar a fazer os depósitos. Estados Unidos, Japão, né, e aí tem um comentário que eu quero fazer. Quer dizer, num primeiro momento, a universidade, o CNPq, e mesmo a FAPEMIG,
nós
achamos que depositar
de
era assim, né? era o começo e o fim de tudo, mas não é. Por quê? Porque no momento que você tem que começar a depositar internacionalmente, os custos se elevam absurdamente.
Na ordem
então,
de
a universidade
quê?
Não
a gente
tem condições
ideia.
De arcar com isso.
Quanto que, né, custa, mais ou menos?
Então vai dependendo do que você tem que ter, advogado e mais o depósito. Então vai em cada país, vai lá, 3 mil dólares, 5 mil, aí você vai juntando tudo isso, fica um absurdo. Né? E isso é só para o depósito, depois tem a manutenção disso, que tem uma taxa em cada escritório que tem que ser paga. Por isso é importante fazer a transferência de tecnologia.
Convidar a indústria para fazer isso,
né? Que vai se interessar ela, ela vai manter a patente, né? O depósito. Então, o CNPq teve uma época um tanto quanto romântica, que eu acho que eles queriam a cotitularidade de tudo. Eles queriam ser titulares de tudo, ou seja, eles iriam pagar todas as patentes.
A verba toda
do CNPq iria para patente.
É porque então, é muito dinheiro, né?
É muito,
né?
Dinheiro. Então, isso tem que ser muito bem equacionado, né? Está sendo estudado.
Então, quando que a vantagem, né? Porque aqui, no caso, nós temos... pedido de patentes nacionais, né, no nosso caso aqui da UFMG, 200 e poucas. E internacionais, só 23. Então, essas 200 e poucas patentes nacionais que não estão no mercado internacional, o que acontece? Talvez elas sejam de interesse brasileiro?
Não, isso garante a produção do medicamento, do produto, no território nacional. Né? Quer dizer... Tá certo? Então, isso aí pode se produzir aqui, mas se a indústria que quiser produzir fora, não pode. Ou alguém pode produzir fora, né? Não te dá uma proteção, é impossível se vender esse produto nos Estados Unidos, por exemplo. Se produzir localmente lá, teria que se exportar. Exportando aumenta custo, cai o poder de competição. É uma regra de mercado aí,
difícil,
que é muito complicada.
Né?
Mas garante dentro do território nacional a proteção intelectual. Uhum. Quer dizer, a indústria que é detentora de uma patente no território nacional, ela pode explorar aquele produto aqui dentro.
Uhum. E tem muita gente para comprar, né?
Exatamente. Já é um mercado
razoável. Já é um mercado bastante grande, né?
Se você procurar as indústrias multinacionais, tem sede aqui no Brasil. Por quê? Porque tem um mercado que vale a pena, né?
Exatamente.
Ok. Então, essa questão da patente, né, que é tão complicada e tão cara, eu queria que a gente olhasse pelo outro lado, que é um exemplo que a gente tem da quebra de patente. Então, em 2001, o Brasil conseguiu quebrar a patente do medicamento do coquetel de AIDS, né, através do Ministério da Saúde na época. Como é que vocês veem essa questão?
Nossa, Lani, coisa complicada que você resolveu.
Nós estamos aqui para debater, ué.
É difícil, porque eu acho que nós sempre devemos ter uma conduta minimamente legal, não é? Não incorrer na ilegalidade. Então, mas são coisas que dependem das pessoas, né? Como professora e educadora, eu não posso aceitar qualquer coisa diferente disso. Então, fazer uma coisa que seja legal, não é possível. Fazer uma coisa que vá contra as outras pessoas, você precisa de pesar muito, e é uma das coisas que a gente chama atenção, inclusive, para os nossos estudantes, né? Porque, primeiro, levando em conta um medicamento, um fármaco, o que a gente ensina sempre... O fármaco, ele tem dois lados. Ele vai produzir um benefício, mas sempre poderá haver um malefício. Então, a arte é justamente brincar com essas duas coisas no bom sentido, né?
Quer dizer, o malefício que você fala em termos de...
Efeitos colaterais. Então, no caso, né, de você fazer o que foi feito pelo governo brasileiro, né? O que que eu imagino que estava na consciência das pessoas? Quer dizer, tinha gente que estava morrendo pela falta do medicamento. E a indústria farmacêutica multinacional, ela quer ter lucro, né? E se ela é dona daquilo, ela é dona daquilo. Então, havia um impasse, né? Ou faz ou não faz. Me parece que existem alguns trâmites legais que pessoas entendidas falaram que haveria condição do governo brasileiro ter esperado algumas coisas para tomar a decisão. Eu não tenho competência para fazer essa avaliação. Então, eu quero me eximir disso, você vai me perdoar. Mas eu acho que o bom senso fala para a gente, nós temos que tomar uma atitude sempre pensando se os benefícios serão maiores do que os malefícios, entendeu?
É, no caso aí, né, estava em risco vidas, né, de pessoas, pacientes aidéticos, e foi tomada, e isso é uma das coisas que tem sido levadas, assim, o ministro da época, uma das coisas que a gente mais lembra, né, que as pessoas lembram, é essa questão. É. Né? Bom, Robson, quer complementar? Ou acha...
É, eu acho que a Janete comentou mais ou menos o que eu iria falar. Eu também fico muito... Nós não conhecemos os detalhes, né? Mas foi uma quebra, né? Uma quebra de regra, que isso nunca é bom. Nós tínhamos conversado até antes aqui da entrevista, um pouquinho. Quer dizer, frente a isso, as indústrias passam a ficar receosas de investir. Por que você vai investir no medicamento e depois, de uma hora para outra, vai perder o direito de vender? Então tem que haver um balanço também, né? Não é porque se tem a exclusividade que pode se aumentar o preço, quer dizer, foi uma discussão de preço aí. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de jogo de cintura na época, porque foi um mal-estar danado.
E abriu precedentes, né? Em outros países também, né?
Exatamente. Agora, foi uma atitude aí de... Né?
Ok, gente, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria só que vocês deixassem aqui... O Robson já falou um pouco, né, que se ele fosse do Ministério da Ciência e Tecnologia, alguma ação que ele faria, né? Mas se fosse para melhorar a nossa capacidade de desenvolver fármacos, né, medicamentos, tem alguma coisa de política pública que vocês sugeririam que pudesse ser feita nos próximos anos?
Eu já ouvi até uma discussão de um ministro sobre isso, mano. Eu acho que antes dos medicamentos, eu acho que deveria ser assim, obrigatório que todo brasileiro pudesse receber todas as vacinas. É inadmissível, né, que existam vacinas que custam R$200 uma dose para a população pobre que nós temos. E eu não acho isso o fim da catacumba. Nós ainda podemos fazer esse pagamento para os nossos filhos, né, que a gente sabe da importância, mas e quem não pode? Então, eu começaria antes dos medicamentos, a primeira providência seria com relação às vacinas, eu passaria a ser obrigatório que o governo desse vacinas, né, para a população em geral. E, em particular, para quem é mais pobre, não para gente rica, né? E aí, depois, pensaria numa política de medicamentos e aí, sempre assim, estimulando o empresariado a investir, porque há possibilidades no Brasil. Talvez a parte mais fraca seja na parte da química fina, igual o professor Robson já falou, mas eu acho que se nós não olharmos isso, nós vamos perder o bonde da história, e não é por falta de pessoal preparado e se preparando para isso.
Ok.
Pois é, eu acho também, concordo com a Janete, essa questão de vacina, não é? Eu acho que essa é uma área que deve ser, inclusive, investida no Brasil. É uma área que o Brasil tem competências para desenvolver vacinas e competir com vacinas que estão aí com preço.
Mais,
né,
do que fármacos no momento, né?
Mas a gente não pode fazer... Não, vamos primeiro vacina, depois fala. Então, tem que ter um investimento. Eu acho que tem que colocar dinheiro, como o governo tem colocado, recursos...
Para pesquisa
e para pesquisa induzida também, estimular as pessoas, quem acha que tem vocação para isso deve se engajar nisso. Mas agora aconteceu esse fenômeno da desvalorização, hipervalorização do dólar, né? De uma hora para outra, até certo ponto inexplicável. Cai no mundo todo e aqui sobe. E eu acabei de receber um projeto grande que no começo ele encolheu 60%, 40%. O montante em dólar colheu 40%. E se isso for continuar, quer dizer, a gente começa a brincar de tentar produzir alguma coisa, porque o recurso não vai ser suficiente para chegar no final.
É melhor devolver.
Então, melhor, ou devolve ou o governo tem que bancar. Realmente, se é para jogar sério, então vamos jogar. Isso eu acho que há uma certa sensibilidade, né, das autoridades, dessa necessidade de investir, realmente investir. Porque senão nós vamos ficar nessa condição de subdesenvolvido, como a Janete falou, produzir um medicamento é um sinal de desenvolvimento. Né?
Ok, gente. Muito obrigada a vocês por terem aceitado vir aqui conversar, tá bom?
Nós que agradecemos.
Ok. O programa de hoje teve a produção da Uli Schweck e trabalhos técnicos do Gilberto Correia. Esse programa vai estar disponível para você pela internet durante a semana, para você baixar ou ouvir. Nós temos o site, que é o www.ufmg.br/naondadavida. Até o próximo programa.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.